Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Eu hoje tenho um pequeno questionário para vós. Uma pergunta que é: qual é a característica cristã daqueles que comerão e se fartarão? Vou dar outra pergunta. Qual é a característica cristã, que está claro, é a mesma característica cristã, daqueles que ele guiará retamente e ensinará o seu caminho? Ok, deixe-me dar outra ajuda. Qual é a característica cristã daqueles que ele adornará com a salvação? Bem, estes três exemplos deste questionário são dos Salmos. Deixa-me agora dar-vos a vós mais duas indicações desta característica cristã, mas do Novo Testamento. Jesus Cristo disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou esta característica, que sou esta característica, e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. E mais outra ajuda, se ainda não descobriram o que é esta característica cristã que eu estou a falar. Paulo disse: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade e esta característica cristã, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, qual é esta característica cristã que eu estou a falar? Deixa-me dar-vos mais duas e outras indicações. Estas, então, são muito mais simples e acho que as verão imediatamente. Moisés tinha esta característica mais do que todos os que havia sobre a terra. E a última ajuda ou indicação que vou dar é que esta característica cristã é uma das bem-aventuranças. Os que têm esta característica herdarão a terra. Sim, as primeiras indicações que eu dei devem ter sido um pouco difíceis, eu concordo, porque até o próprio Sr. Barclay, que é um comentador bíblico, disse que esta palavra é talvez uma das palavras mais difíceis a ser traduzidas, pois é às vezes traduzida como pobreza, ou como humildade, ou como gentileza. Mas a palavra que estamos a falar, ou a característica que eu estou a falar, é a mansidão. A característica que os mansos têm. E é uma das 9 características do fruto do Espírito Santo de Deus. E por isso, o tema do sermão de hoje é: como é que esta característica, isto é, a mansidão, muda ou altera a sabedoria de uma maneira tal que se torne a ser a sabedoria de Deus? Mas antes de cobrir isso, vamos então entender bem o que é a mansidão. É a humildade? Sim, é a humildade. Mas não é só humildade. É a gentileza? Sim, é a gentileza. Mas não é só gentileza. A mansidão quer dizer que é a pobreza de espírito? Sim. É uma pobreza de espírito. Isto é, uma pessoa não é arrogante de espírito. Perdão. E se lembram de um sermão que dei há uns anos atrás, e talvez seja bom de o reverem, a mansidão também é uma atitude de ser maleável, de ser ensinável. Uma pessoa que é maleável, é ensinável, que aceita correção. Mas está claro, a mansidão não é uma coisa de ser fraco. Aliás, é uma característica do forte a liderar em mansidão. Por exemplo, Jesus Cristo é manso. Leiam em Mateus capítulo 11, versículo 29. Mateus 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Aprendam de mim. Sigam o meu exemplo, está aqui Cristo a dizer-nos. Aprendam do que eu sou, porque eu, Jesus Cristo disse, sou manso. Por isso, mansidão não é uma questão de fraqueza. Sim, Jesus Cristo, quando viveu, foi humilde, foi gentil, não foi arrogante de espírito, isto é, foi pobre de espírito, mas também usou força. Quando foi necessário, usou força, virou as mesas do templo e fez as pessoas assim espantadas, porque ele usou força quando foi necessário. E quando ele vier, na segunda vida, para julgar este mundo, ele vai usar força. Ele vai vir à terra novamente para julgar a terra. E vai castigar as pessoas, vai usar força. E as pessoas vão dizer, oh, como é que o Jesus pode fazer isto? Oh, ele vai fazer, vai usar força. Veja o exemplo de Moisés. Ele tinha força e coragem de liderar e corrigir uma nação que era contumaz, obstinada e rebelde. Mas ele era manso. Ele fez que a nação inteira queimassem aquela estátua, ídolo, fizessem de pó disso, e eles todos, forçou eles a beberem desse pó, desse ídolo. Não era fraco. Moisés não era fraco. Houve uma altura, quando foi necessário para ele usar a sua autoridade. A palavra grega que é usada para mansidão dá uma implicação de força controlada. Força controlada. Se nós possuímos esta qualidade, não teremos necessidade de devastar o nosso oponente. Aliás, guiaremos a conversa com motivos puros. Com motivos puros, inocentes, decentes, honestos. Tomamos atenção cuidadosamente, pensaremos honestamente, estamos prontos a nos submeter e a responder gentilmente. E assim sendo, pois então, como é que a mansidão muda ou altera a sabedoria? Porque a mansidão dá aquela, digamos assim, mudança de direção uma mudança de direção que é crítica, mas que quase não se nota. Há sabedoria. Para que a sabedoria seja guiada na direção que Deus usa a sabedoria. A mansidão dá esta mudança de direção à sabedoria. Vejam comigo, se faz favor, em Tiago, capítulo 3, do terceiro capítulo de Tiago. Terceiro capítulo de Tiago, versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder. Isto é, pelo seu bom trato. Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante o seu bom trato. Sim, pela maneira que tratamos outras pessoas, ou como falamos de outras pessoas ou grupos de pessoas. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre essa sabedoria, essa inteligência, em mansidão de sabedoria. A mansidão qualifica, dá uma mudança à sabedoria. Muitas pessoas, queridos irmãos, têm muita sabedoria, são muito inteligentes, são muito sábias neste mundo. Pessoas são espertas em negócios. Pessoas são espertas em matemática. Pessoas são espertas em finanças. Pessoas são espertas, por exemplo, em lei. São advogados, muito inteligentes no trabalho e na obra deles. Perdão. Mas Tiago está a falar aqui num contexto especial. Queridos irmãos, compreendermos a contextualização, o contexto, é sempre muito importante. A situação desta parte da carta de Tiago era de como usar a língua a tratar as pessoas. E por isso ele diz que é necessário tratar e atuar com as pessoas em mansidão de sabedoria. Porque vamos ser julgados pelo que sai da boca. Jesus Cristo disse, mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. O que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem, foi o que Jesus Cristo disse. Podem ler isso em Mateus 15. Por isso, se estamos a dizer mal de outros, seja de que lado estejamos, seja que estamos do lado esquerdo ou do lado direito, não faz mal. Se estamos a dizer mal de outros, cuidado. Cuidado. Deus nos julgará da mesma maneira. Pois está claro, sim, está claro, infelizmente, Todos nós dizemos coisas erradas. Queridos irmãos, todos nós falamos e fazemos erros e tropeçamos na palavra. Vejamos então Tiago aqui em contexto, lendo em Tiago capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. O Tiago está a dizer aqui a nós, para termos cuidado de não nos tornarmos mestres num assunto, numa disputa. Então somos os mestres nesta disputa. Particularmente temos que ter cuidado, porque às vezes só sabemos um bocadinho da história. E às vezes só um lado dessa história. Vejam comigo, se faz favor, em Provérbios, capítulo 18. O 18º capítulo de Provérbios. E talvez quero pôr uma marcaçãozinha aqui no Tiago, porque vamos voltar a Tiago. Mas Provérbios, capítulo 18. Ler o versículo 17. O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Sim, quando primeiro ouvimos a história, uma pessoa dá essa história da primeira vez, parece, como é que é possível? O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Cuidado, irmãos. Não podemos saltar a conclusões em situações entre pessoas. Particularmente quando estamos a falar, por exemplo, de amigos e irmãos e cristãos. Por outro lado, queridos irmãos, como ministros ou como irmãos, às vezes, por carinho e por amor, não revelamos todos os problemas. Vejam comigo, se faz favor, em Provérbios, capítulo 10. Provérbios, capítulo 10. Versículo 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Isto é, uma pessoa, por amor da outra pessoa, em esperança que haja arrependimento, é possível que não declare todas as coisas abertamente, porque pode haver arrependimento e que não quer destruir a outra pessoa ou a família dessa pessoa. E por isso, em mansidão, tem esta força, mas controlada, porque tem amor. Isto é um princípio que Jesus Cristo nos ensina. Por amor de uns irmãos aos outros, é melhor cobrir o pecado. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Pedro. O primeiro livro de Pedro. 1 livro de Pedro. Capítulo 4. Versículo 8. Acima de tudo, porém, tendo amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Tendo amor intenso uns para com os outros. Por isso, temos que ter cuidado o que dizemos, particularmente quando não sabemos a história toda. Porque, ao fim de contas, só Deus é que sabe exatamente onde as várias pessoas estão, onde o coração dessas outras pessoas está. Eu não sei, tu não sabes, ninguém de nós conhece, porque só Deus conhece os corações e Ele é o juiz justo. Por isso, como estávamos a ler em Tiago, não queiram ser mestres num assunto e julgar. Porque se somos mestres e estamos a julgar a outra pessoa, e estamos a falar mal de um do outro, estamos a julgar os outros. E por isso, estamos a falar mal da lei. Leiam comigo, se faz favor, em Tiago, capítulo 4, versículo 11. Tiago, capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga a seu irmão, sim, porque estamos a falar mal, já o condenamos, praticamente, estamos a julgá-lo. Fala mal da lei. Fala mal da lei. Compreendem isso? Estamos a falar mal dos irmãos? Estamos a falar mal da lei. Porque a lei é justiça e misericórdia e fé. São as partes mais valorosas da lei. Justiça, misericórdia. E quando falamos mal, não estamos a usar misericórdia. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, isto é, não estás a praticar a lei, mas és juiz. Por isso, continuando então, se vamos ser juízes, porque estamos a dizer mal de outros, porque pensamos que sabemos tudo, porque pensamos que somos mestres, então vamos receber o maior juízo. Continuando então em Tiago, capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refriar também todo o corpo. Queridos irmãos, se tu e eu conseguimos não tropeçar com o que dizemos, então tu e eu somos perfeitos. E porque não conseguimos ser perfeitos, porque como seres humanos não somos, seremos um dia perfeitos, estamos a tentar a ser perfeitos, seremos um dia perfeitos quando viermos a ser seres espirituais, completamente nascidos de novo como filhos e filhas de Deus, mas ainda não nascemos de novo. E por isso ainda não somos perfeitos. E por isso temos de ter muito cuidado no que dizemos, porque não conhecemos os corações das outras pessoas. Ora, versículo 3, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Vede como uma palavra dita de uma maneira aqui ou dita assim ou assado, uma palavrazinha se torna numa queimada enorme a queimar a selva inteira. Então temos que chamar os bombeiros para apagar esta selva. Para apagar esta queimada. Versículo 6. Ora, a língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo. Sim, a língua está atrás dos dentes, atrás do maxilar, está dentro da boca, está bem escondida. Mas mesmo assim, contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, sim, não só põe em chamas toda a carreira da existência da Igreja, como também é posta ela mesmo em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo género humano, pelas pessoas humanas. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de dominar, de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Oh, é tão verdade. Como é tão verdade. A língua está cheia de veneno mortífero, que magoa, que mata. Cuidado, irmãos, precisamos ter cuidado com a língua. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede benção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Queridos irmãos, não devia de ser assim. Seja onde for, particularmente na Igreja, porque vejam, Tiago está a falar aos irmãos das 12 tribos na Igreja de dispersão, que estão dispersos por todo o mundo. E nós na Igreja estamos dispersos por todo o mundo. Podem ler isso em Tiago 1.1. E por isso ele está a falar a nós. Por isso, diz ele aqui no versículo 10, meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte da água salgada pode dar água doce. Tampouco um verdadeiro cristão pode ter estes frutos de usar a língua assim, desta maneira. De pôr em brasa os membros da Igreja, uns contra os outros. Como é que sabemos se somos de Cristo, queridos irmãos? Como é que sabemos se de facto somos cristãos? Sim, precisamos saber a verdade. Precisamos de conhecer a verdade. Praticar a verdade. Sim, doutrina é importante. Doutrina é extremamente importante. Mas pensem nisto, queridos irmãos. O diabo, quando se revoltou contra Deus, sabia a verdade. O diabo, quando se revoltou e se virou contra o trono de Deus, não estava enganado. Por isso o problema não era a doutrina. E ao fim de contas, este é o grande teste de todas as pessoas. Depois da doutrina estar correta, o teste é um daquele que é o teste de estou pronto a submeter à autoridade de Deus? Mesmo que às vezes pareça estar injusta ou incorreta? Como é que sabemos se somos de Cristo, queridos irmãos? Foi a minha pergunta. Deixe-me perguntar novamente, virando então a João 13. Em João 13 temos aqui a secção quando Cristo estava a falar antes de morrer. Naquela mesma noite que foi sacrificado, digamos que foi julgado e que foi castigado durante o mesmo dia que foi sacrificado. Nessa noite, ao começo do dia. João 13, versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Está claro? Têm a doutrina correta, têm a verdade, estão a seguir a Deus, mas o teste de ácido, o teste final, é se amamos uns aos outros. É acusações, amor? Não foi exemplo de Jesus Cristo de sofrer sem bater de volta, sem retaliar? Sim, depois de ele dizer isso, ele sofreu e morreu sem culpa nenhuma. O que é que Jesus Cristo fez errado? Nada. Mas esteve pronto a ser castigado, esteve pronto a sujeitar até à morte na cruz. E ele nos disse, sigam o meu exemplo. Não nos disse Jesus Cristo que se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra? Mateus 5,39. Não foi exemplo de Cristo um de ser posto baixo, mesmo sem ter feito nada mal? Queridos irmãos, temos muito a aprender de Jesus. Temos muito a aprender de Jesus. Sim, estamos na Igreja de Deus. Sim, Deus nos guiou e nos limpou nas doutrinas, para termos conhecimento da verdade. Mas agora, é esta purificação final, a purificação antes de Cristo vir, a purificação final, que é, amamos uns aos outros ou não? Mesmo quando sejamos acusados incorretamente. Ou que sejamos acusados corretamente, não sei, não estou a dizer de um lado ou do outro. Estou simplesmente a dizer, Jesus Cristo nos deu um exemplo de sofrimento, sem retaliação. Não foi este o exemplo de Jó? Sim, podem ler o livro de Jó. O que é que o Jó fez mal? Ele não fez nada mal. Mas Deus permitiu que ele fosse acusado, permitiu que sofresse, permitiu que tivesse essas bolhas, que tivesse dores terríveis, que fosse os irmãos dele e os amigos dele lhe dissessem mal. Mas Jó, por isso tudo, nunca amaldiçoou a Deus e sofreu sem dizer mal aos outros. Defendeu a sua posição, disse, eu não fiz nada mal, mas não disse mal a ninguém. E então, depois de ser provado, e depois de ele ver o poder de Deus, foi recompensado o dobro de tudo que antes possuíra. Jó 42, versículo 10. Esse foi o exemplo de Jó, queridos irmãos. É o exemplo para nós. Que às vezes, sim, não é fácil. Não é fácil. Mas às vezes temos que nos submeter, mesmo que seja injusto. É uma grande lição, porque temos amor uns para com os outros. É difícil, não é? É difícil. Mas esta é a lição de Cristo. Queridos irmãos, esta é a lição de Cristo. Isto também pode acontecer a nós, irmãos. As situações serão diferentes, os detalhes serão diferentes, mas o princípio é o mesmo. Lembre-se, queridos irmãos, nenhum de nós é perfeito. Todos temos falhas. Eu tenho falhas. Não sou perfeito. Se me analisarem cuidadosamente, verão que eu tenho erros. Principalmente aqueles que estão perto de mim, veem as minhas fraquezas, veem como eu tropeço. Particularmente a minha mulher, que eu amo, vê as minhas fraquezas melhor que todos os outros, porque está perto de mim. Pois está ao meu lado, dia a dia. Mas graças a Deus, ela me ama. E eu igualmente também a amo. E a perdoo quando ela diga coisas que às vezes também me magoem. E eu perdoo. Isto é parte de ser marido e mulher. Temos que perdoar um ao outro e continuar a andar juntos. É a parte da vida cristã. É o âmago da vida cristã, começa na nossa família. Porque a família é o exemplo da maior família, a família dos filhos e filhas de Deus. Todos nós tropeçamos, como Tiago disse, mas mesmo assim nos devemos submeter humildemente às autoridades, sem dizer mal, como podem ler em Romanos 13, e sem fazer acusações, pois não sabemos toda a história. E por outro lado, é possível que parte da história não tenha sido revelada por causa de amor, pois amor cobre uma grande multidão de transgressões. Está claro? Não estou a falar de situações do mundo, estou a falar da Igreja. Assim sendo, queridos irmãos, precisamos ter cuidado e não julgar. Vê então esta contextualização desta secção de Tiago que eu estava a ler. Vamos então continuar a ler em Tiago, onde eu li há pouco, capítulo 3, versículos 1, Tiago, versículos 1 a 12. Vê-se Tiago, estava a dizer, não querem ser mestres e juízes, porque então receberemos o maior juízo. Nenhum de nós é perfeito, particularmente na língua, em fala, e estas coisas não devem de ser assim. Tampouco nem a fonte da água salgada pode dar água doce. Este é o contexto de Tiago. Com este entendimento, então lemos versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente. mostre essa sabedoria, essa inteligência nas suas obras em mansidão de sabedoria, conforme pela maneira que tratam uns aos outros, que são obras de amor uns para com os outros. Porque amor de uns para os outros é, como sabemos, aqueles que são de facto cristãos, como lemos há pouco em João 13. Ora, obras de grande sabedoria, mas sem mansidão, que são? Sim, obras de grande sabedoria, mas sem mansidão, que são? Bem, são descritas nos versículos 14 e 16. Leiam comigo, se faz favor. Se pelo contrário, têm grande sabedoria, mas no vosso coração têm inveja amargurada e sentimento faccioso, isto é uma ambição egoísta ou um desejo de pôr a si próprio à frente, isto é um sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Porque esta não é a sabedoria. Sim, podem ser muito inteligentes, têm estes factos todos, estes detalhes, coisas, este disse, aquele disse, outro disse, outro disse, estas coisas todas que só confusem uma pessoa, porque tem este conhecimento grande, esta sabedoria, eu disse, ele disse, eu não disse, ele disse. Porque diz que esta sabedoria não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Isto são as obras de uma sabedoria sem mansidão. Isto é uma sabedoria que não é a sabedoria de Deus. É uma sabedoria que não é humilde, uma sabedoria que não tem pobreza de espírito, uma sabedoria que não tem gentileza, uma sabedoria que não é maleável e ensinável e corrigível, uma sabedoria que não tem esta força de uma língua controlada. Por outro lado, vejam a sabedoria com mansidão, que então vemos essa no versículo 17. A sabedoria, porém, lá do alto, perdão, é, sim, a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto é a sabedoria de Deus, é primeiramente pura. E aqui vejamos então, queridos irmãos, talvez a melhor definição do que é a mansidão. Vamos agora ler isto, que talvez seja uma das melhores definições do que é ser manso. Primeiro, é pura. Pura, a palavra grega aqui é hagnos. Vejamos então outros dois pontos onde a mesma palavra grega, hagnos, é usada. Mantenham um papelinho aqui em Tiago, porque vamos voltar a Tiago, mas vamos então ler em 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7. Versículos 10 e 11. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo entre vós, que, segundo Deus, foste contristados? Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estares inocentes neste assunto. A palavra inocentes foi traduzida do grego agnos. Quando é um verdadeiro arrependimento, então este arrependimento nos entristece, mas esta tristeza do verdadeiro arrependimento dá-nos uma defesa, uma indignação, um temor, umas saudades, um zelo que nos vindica, que vindita. Tudo isto são provas de estarmos inocentes. Quando estamos a falar sabedoria, primeiro é pura, é a mesma palavra aqui, é pura, é inocente. Vejamos outro exemplo da palavra agnos em Tito, capítulo 2, versículo 5. Tito, capítulo 2, versículo 5. Está aqui, vamos ler aqui só simplesmente o versículo 5, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, está a falar das mulheres, etc., e está a dizer a serem sensatas, honestas, boas donas de casa. A palavra honestas vem do grego agnos. Por isso, o grego agnos significa, sim, pura, significa uma certa inocência, uma certa honestidade. É uma pureza, é uma honestidade, é uma inocência. Por isso, continuando então a ler em Tiago, capítulo 3, versículo 17, diz assim: a sabedoria, porém, lá do alto, isto é, a sabedoria que tem esta mansidão de sabedoria, é primeiramente pura. Isto é, tem esta pureza, tem esta honestidade, tem esta inocência, primeiro. Compreendem? Primeiro. Tem que ser inocente, tem que ser honesta, tem que ser pura, primeiro. Porque se não for pura, se não for honesta, se não for inocente, todas as outras coisas que depois fala são destruídas. Sim, porque depois de pura vêm as outras. Depois, pacífica. Sim, porque sem honestidade, uma atitude pacífica, se não for baseada em honestidade, em pureza, em inocência, uma atitude de, digamos assim, fazer paz, se não é honesta, se não é pura, se não é inocente, então esta atitude de fazer paz é manipulativa. É uma em que as pessoas estão a facilitar a verdade por causa da paz. Mas nunca, queridos irmãos, devemos facilitar a verdade. A verdade é verdade. Mas com pureza, a paz é baseada na verdade. E por isso temos que discernir o bem do mal. Temos que ter esta capacidade de discernir, como Hebreus nos diz, de discernir o bem do mal pela prática de praticar o bem, aprendermos a discernir, a compreender, a ver, para conhecermos a verdade. Mas a verdade com amor. E a verdade pode doer, mas a verdade nos libertará. Como leem em Mateus 5, versículo 9, vejam ali brevemente, Mateus 5, versículo 9, precisamos de fazer paz. Mateus 5, versículo 19. Perdão, versículo 9. Mateus 5, 9. Estamos a falar aqui das bem-aventuranças. E no versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores. É aqueles que fazem paz. Não é uma questão de manter paz. É fazer paz. É diferente. Há uma grande diferença em ser ou manter a paz comparado com fazer paz. Fazer paz é difícil. Continuando então em Tiago, a sabedoria, porém, do alto, primeiro pura, depois pacífica, baseada na pureza. Depois pacífica e indulgente, mas indulgente vem depois de pura, porque pura é primeiro. Indulgente, isto é moderada, é bondosa. Sem pureza e sem honestidade, esta indulgência torna-se uma fraqueza, torna-se uma falta de claridade. Mas estamos a falar aqui de uma bondade moderada, sincera, uma gentileza sincera. Vejam comigo, se faz favor, em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 5. Alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Vemos aqui, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Temos que ter esta indulgência, esta moderação, esta capacidade de ser gentil, ser amáveis de uma maneira correta. E temos que demonstrar isso. Isto é parte da sabedoria, mas tem que ser baseada em pureza, não é uma fraqueza. Depois, o outro atributo aqui diz, tratável, amigável, tratável. Queridos irmãos, se somos tratáveis e amigáveis, mas não há pureza nisso, não há uma certa inocência, não há uma certa honestidade nisso, então esta questão de sermos tratáveis torna-se uma tolerância ou concessões para ser amigo. Isto é, submetendo-nos a outros por uma razão incorreta. Torna-se, digamos assim, política. É o medo do homem. Mas temos que nos submeter, temos que ser amigáveis, ser tratáveis em inocência e sinceramente. Vejam comigo, se faz favor, em 1º capítulo de Pedro, 1 Pedro, 1º livro de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste os soberbos, contudo os humildes concede a sua graça. Está aqui a dizer que temos que nos submeter, ter de ser submissos, submeter uns aos outros. Diz assim aqui, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, a submetermos uns aos outros. Então, continuando então a ler no Tiago, a outra característica aqui da sabedoria do alto é que é plena de misericórdia. Isto é, cheia de misericórdia. Queridos irmãos, sem pureza, sem honestidade, sem esta inocência, é uma misericórdia, então, se não for honesta, se não for sincera, se não for pura, digamos assim, é uma misericórdia para dar impressões de que somos uma pessoa boa. Mas, por um outro lado, dá resultado a uma falta de justiça e é injusta. com sinceridade, perdão, a misericórdia é uma em que a justiça é primeiro. Justiça, misericórdia e a fé. A justiça é primeiro, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Vejam comigo, se faz favor, em Tiago, capítulo 2, versículo 13. Diz assim: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tem que ser, está claro, sincera. Tem que ser honesta. Tem que ser pura. Primeiro. E depois, continuando então a ler em Tiago 3, versículo 17, plena de misericórdia e de bons frutos. Os bons frutos, sim, se os frutos são sem pureza, então os frutos são superficiais. Não são do tipo verdadeiro. Não são aplicados corretamente. São do tipo farisaico, para ser uma demonstração, em vez de ser genuínos, torna-se uma salvação, digamos assim, por obras. Mas os bons frutos, com esta honestidade, com esta pureza, é o amor verdadeiro. São frutos do amor verdadeiro. Vejam comigo, se faz favor, 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Versículo 4 a 7. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbe. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este é o amor verdadeiro. Então, dai esses bons frutos, mesmo quando estamos a sofrer injustamente. Tudo suporta. Então, continuando no versículo 17 de Tiago 3, diz assim: imparcial. Imparcial. Isto é, não é de acordo com uma aparência. Mas esta imparcialidade, quando não é sincera, quando não é pura, então estamos, esta imparcialidade torna-se limitada na nossa visão. Porque há favoritismo. Então não somos justos. E é possível, então, que nesse caso, a roda, que é um, digamos assim, estou a traduzir agora um ditado em inglês, diz assim: a roda que faz o mais barulho recebe maior atenção. Recebe mais óleo. É um ditado em inglês. Mas é o ponto, aqueles que fazem muito barulho, então é que têm mais atenção, e estamos então a ser parciais a esses que fazem muito barulho. Temos que cuidar, ter cuidado. Porque com pureza não somos imparciais. Não somos parciais, perdão. Temos que ser imparciais. Temos que ser sem parcialidade. Digamos assim, vejam comigo, se faz favor, 1 Timóteo, versículo 5, perdão, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20 a 21. Quanto aos que vivem no pecado, repreendo-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Não trates umas pessoas melhores que outros porque sejam mais importantes ou porque tenham mais dinheiro ou seja o que for. Temos que ser sem parcialidade. E então, continuando no versículo 17 de Tiago 3, sem fingimento. Porque sem pureza somos hipócritas. E então, até as crianças veem, quando como pais somos hipócritas, as crianças veem, e por isso muitas das crianças que cresceram em famílias na igreja, porque certas famílias não praticaram as coisas em casa, mas tornavam-se muitas hipócritas. Eu vi em muitos casos, muitos jovens, quando ficaram adultos, não quiseram ter nada a ver com Deus, porque viram esta hipocrisia na casa deles. Por isso, essa situação não era pura. Queridos irmãos, a verdade de Deus é consistente, não muda. Onde é que está o nosso coração? Somos sinceros de coração ou não? Queridos irmãos, estamos a ver então como a mansidão, que é primeiro pura e depois pacífica, indulgente, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento, esta mansidão muda, altera a sabedoria para que seja a sabedoria de Deus quando tratamos com outras pessoas, quando falamos com outras pessoas. E a minha pergunta, queridos irmãos, por isso é: temos estes atributos em nós? Aonde é que tu e aonde é que eu precisamos de melhorar? Se temos que perguntar isto a nós próprios, aonde é que eu preciso de melhorar? Obras feitas na mansidão de sabedoria são como uma semente a ser plantada, uma semente que faz paz. Porque quando temos esta mansidão, quando temos esta sabedoria, que é lá do alto, que é a sabedoria de Deus, então vejam no versículo 19, perdão, no versículo 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Pois então, fazer paz indica que é preciso de ser puro, ser pacífico, ser moderado. E está claro estes outros atributos completos, que aqui da sabedoria com mansidão, e que nos temos que manter fiéis à verdade, está claro, manter firmes nos valores e na doutrina de Deus. Temos que ser tratáveis, ser amigáveis, mas sem nos comprometer aos valores de Deus, sem acomodar o pecado. Somos tratáveis. Somos submetíveis à autoridade, pois toda a autoridade vem de Deus. Está claro, dentro dos valores e padrões de Deus. Precisamos ser submetíveis, maleáveis, mansos. Precisamos ser pobre em espírito, mas forte a liderar a nossa língua em completo controle. Enquanto que está claro, ao mesmo tempo, precisamos ser completamente leais a Deus primeiro e sobretudo. Sim, queridos irmãos, temos que praticar justiça na nossa vida privativa, mas com misericórdia e perdão, tal como somos perdoados, pois a misericórdia triunfa sobre o juízo. Queridos irmãos, a mansidão é forte em controle emocional. Mesmo quando as coisas parecem ou são injustas e são contra nós. Este foi o exemplo de Jesus Cristo para nós. E então, Tiago continua no capítulo 4, versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Procedem de uma sabedoria sem mansidão. Queridos irmãos, precisamos de orar e pedir a Deus esta mansidão. Pedir a Deus a sabedoria de Deus, a sabedoria lá do alto, através do poder do Espírito Santo de Deus. A mansidão, e quando a mansidão está nesta sabedoria, é uma bem-aventurança cristã. É uma característica do fruto do Espírito Santo. É uma característica do próprio Jesus Cristo, porque ele disse: eu sou manso, aprendam de mim. É uma característica vital para a sabedoria do alto, sabedoria de Deus. Como cristãos, queridos irmãos, somos exortados a exercer mansidão para com todos os homens. Leiam comigo, se faz favor, em Tito, capítulo 3, e vou ler na versão revista e corrigida. Tito, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Isto, queridos irmãos, é a sabedoria de Deus. Vamos então, queridos irmãos, vamos esforçar-nos para que as nossas palavras e ações sejam em mansidão de sabedoria. Queridos irmãos, que Deus te ajude, e que Deus me ajude, e que Deus nos ajude, pelo poder do seu Espírito, a sermos mansos, pois os mansos herdarão